Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
O conhecimento, né? Digamos assim, e como que eles distribuem esse conhecimento? Mesmo que seja um saber imanente, né? O fazer arte, o escrever poesia, ela não precisa ser uma coisa técnica. Mas mesmo que seja assim, né? Tipo assim, a inspiração também é um saber, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, eu acredito particularmente, de você tratar também a coisa, né, de uma maneira em que você possa sobreviver no mundo, né? Por exemplo, um edital, vocês sabem, né, que acho que atualmente 0,33% do PIB nacional, do orçamento nacional, é direcionado para a cultura. 0,33%, né? Desses 0,33% estão todos os editais, quer dizer, toda a renúncia fiscal que o governo faz para poder que os editais existam, eles estão dentro desses 0,33%. Então, lógico que isso não vai conseguir, né, atender a toda a demanda, né, mesmo essa lei Paulo Gustavo agora também, quer dizer, né, infelizmente... Os artistas, né, tipo assim, já estão numa situação emergencial muito antes até da pandemia, né? Mas eu digo isso, quer dizer, a gente tem que pensar numa estrutura que também, né, se torne possível, né? A arte seja uma coisa que não faça isso, a pessoa chegar na idade como Batista, como Magela e ter que ainda, né, tipo, mendigar para poder comer, entendeu? Isso que é o triste, o artista não precisa disso, né?
Acho que ouvindo...
Eu acho ainda que, para falar sobre esse assunto, que a importância da arte e cultura é tão grande, tão majestosa, tão importante, que é tão necessária, que... Essas pessoas que governam o estado e que governam o município são muito pequenas para entender isso, sabe? Eles não entendem, quer dizer, eles fingem não entender porque aquilo não traz aquilo que eles querem, né? Então, e o povo só cresce se tiver arte e cultura. E além disso tem essa legião que está junto com eles, entendeu? E aí fica mais difícil ainda, porque se fosse só eles, aí a gente dava um jeito. O problema é toda essa comunidade descrente de arte e cultura que existe no nosso país, é que atrapalha a vida dos artistas, atrapalha a vida dos escritores, dos que regem a parte importante da humanidade, que a gente sabe que um país só cresce se tiver arte e cultura de qualidade.
Legal, eu queria pegar dentro dessa questão aí e falar sobre essa coisa também da marginalidade, né? Esse termo que se usa, né? A gente sabe que, por exemplo, o Itamar Assunção, ele se recusava, né, a receber esse rótulo, né? Porque aí que eu pergunto, será que o cara ele é marginal porque ele busca isso, ou é através da marginalidade que ele encontra, só tem esse caminho para ele? Queria perguntar aí para vocês aí, quem tiver a fim de responder.
Vai lá, Getúlio. É uma saída, né, que o poeta tem, que o artista tem, mas não que ele esteja para isso. Quem que não quer crescer, que quer ir para mostrar o seu trabalho nos outros lugares, no teatro e sair da sua cidade, tá, pô, né, não que pode depreciar um artista ele viver na rua da sua cidade, mas claro que todo mundo precisa mostrar. E aí as governanças se esquecem que esses artistas estão aí para serem enaltecidos, serem agradecidos, né? E essa é a minha opinião.
Vai lá, Getúlio.
E o que acontece também é que é isso, por exemplo, o Leminski, né, enquanto vivo, era uma pessoa que, né, tipo, era execrada pela elite burguesa curitibana. Entendeu? Aí depois que falece, vira produto de propaganda do Estado. Exatamente. Né? Assim como os outros, os aparelhos de cultura, Curitiba é uma das cidades que mais tem aparelhos de cultura. Entendeu? Mas isso é usado para o público, isso é bem utilizado pelos artistas. Né? A biblioteca, por exemplo, a biblioteca, que é a grande biblioteca pública do Paraná, que, né, tipo assim, a gente deve elogiar sempre, né? Mas ela funciona, por exemplo, das 8 até as 7. Né? O trabalhador que mora, por exemplo, assim, na periferia, não consegue chegar a tempo, sair do seu trabalho e chegar a tempo de usufruir a biblioteca. Né? Quer dizer, são detalhes, né, mas que são fundamentais para o encaminhamento das coisas, né, como essa coisa que o Diogo falou das escolas, né? Por que que as pessoas não podem, então, os alunos da escola municipal não podem ter aulas, por exemplo, ouvir, né, Mozart, Chopin, Beethoven? Por quê? Porque é a música da elite? Não, né? Tipo assim, porque as pessoas não têm oportunidade para ouvir, entendeu? Porque, tipo assim, porque é patrimônio delas também. O Homero, né, escreveu a Odisseia e a Ilíada para as pessoas da periferia também, entendeu? E que acham que não, que elas não são, que aquilo não é para elas, porque aquilo não está na escola, entendeu? Porque não está na escola a música de qualidade. Então isso é uma forma também de você tornar um povo cativo, né? Cativo do poder, digamos assim.
E o Batista com essa... O Ricardo caiu?
Não, acho que ele... Pode falar, Getúlio.
O Batista com essa poesia na rua, né? Que ele vendia os livros e as camisetas. Tá ouvindo, Gerson?
Oi.
Então, comecei a falar baixo. Falando que o Batista, com essas vendas de camiseta e livros na rua, nos bares, onde ele estivesse na rua, era uma forma de aproximar a galera que não tem acesso, que nem o Pozo falou da biblioteca, né? Daí final de semana que a pessoa tem para descansar, né? Daí a biblioteca abre de manhã no sábado, mas daí o cara não vai lá, né? Então, assim, olhar para o público, no caso, quem frequentava o centro ali, até trabalhadores que estão indo pegar ônibus para ir para suas casas, o Batista abordava a galera. Então, era uma forma dele chegar também nas pessoas, né? Então, esse marginal, eu vejo como não tinha muita escolha, né? Dá para colocar em biblioteca, em livraria? Dá. Mas a forma dele pagar o quarto dele comer... era vendendo as camisetas e os livros, né? Esse aqui a gente comprou em 2005, então, mas antes, muito antes disso ele já vendia, né? Teve aposentadoria no final do ano, o Gerson pode até falar sobre, né? O Gerson foi atrás disso também para ele. Sim, mas... Ah, tá vendo a pergunta da Luana ali, eu te passei aí, Diogo. No velório foi falado quem que era a Clarice, né?
Bem lembrado, Getúlio. A gente tá encaminhando pro fim... E é interessante porque tem várias pessoas falando ali, né? O Dari Esteve Júnior falando que teve várias histórias com ele, que ele era uma figura. A Elza Maria Campos também falando que ele era um cara muito interessante, viveu momentos muito especiais com ele, que sempre serão lembrados. E, né, além da Aline Pilar, que é a sobrinha dele, a Luana também falou que ele pedia para ela fazer desenhos dele, enfim, né? E ela perguntou ali justamente isso. Quem era Clarice nas poesias do Batista? Ele sempre se refere a algumas poesias, sempre fiquei com essa pergunta na cabeça. Então, se você puder esclarecer para a gente finalizar esse papo, Gerson...
Sim, olha só, você sabia que ele nunca me falou, ele nunca me falou quem era Clarice. Aí no dia que a gente foi lá no cemitério, eu estava conversando sobre isso e o Tadeu Bochechov estava do meu lado. Eu falei, nunca soube quem era a Clarice. Aí ele falou assim, não, foi a primeira namorada dele. Eu falei, ah, não acredito. Então, eu queria fazer um último poema aqui, pode ser?
Claro.
É pequeno. O mundo mudo fala. O mundo mudou muito desde ontem às 6 horas da tarde. Meu vizinho comprou um carro, Madalena foi para o convento, Pedro José morreu enforcado. Aumentaram várias tarifas usuais diárias. O rádio transmite futebol. Ainda se fala de política. Vamos, Clarice, não me olhe com essa cara de ontem. Muito boa, né? Viu? Eu queria só mandar um grande beijo para a família Pilar. Eu que tive o contato deles durante esses últimos anos. E conheço alguns, outros não, mas eu ainda vou. A dona Olinda veio quando ele foi homenageado na nossa agenda. A dona Olinda é a mãe dele, uma senhora queridíssima. Adoro a família dele. Queria mandar um beijão para a dona Olinda, um beijão para a Luana, um beijão para a Aline. São pessoas sensacionais. As irmãs, a Kika, que é a Solange, que me atendeu o tempo todo, a Tereza e toda a família dele, que é sensacional. Um beijão para eles. Eu adorei participar desse programa e eu não poderia deixar de mandar um beijo para essa família que mora em São Miguel do Oeste. Um beijo para todos e também para vocês todos aí, Pozo, Getúlio, Diego, Diogo e a família Beth, que eu amo de paixão, e convidar vocês para o meu aniversário, dia 25 de julho, terça-feira. Todos vocês estão convidados, quem estiver ouvindo também, lá no Nina, vamos fazer uma festa bonita que eu vou fazer nos meus 69 anos. Então, por favor, compareça no Nina dia 25 de julho. Agora, terça-feira, comer um bolo com chocolate com morango. Tá bom?
Verdade simbólica, né, Jercinho?
Valeu, gente.
Olha,
vai, Pozo, fala.
Deixa eu falar
tuas palavras
finalzinho aqui. Só para dizer, olha, para eu poder ter uma coincidência com alguém, eu também faço aniversário agora dia terça, dia 25.
Tá, né? Pronto, tá fechado.
Vou lá no Gerson pra gente comemorar junto, inclusive.
Ah, cara, eu sabia que você fazia, esqueci, é mesmo. Vai lá.
Pois é. Agora, uma poesia que eu lembro que o Batista falava e que resumia um pouco a vida dele, é assim, né? Eu tenho 50 centavos, você me dá 30, eu fico com... Tente.
Muito bom.
Tem uma outra, tem a famosa, meus amigos são mais interessantes que uma manada de elefantes.
Muito bom. A Luana está agradecendo aqui, a Luana Pilar. Um abraço a todos vocês. Gratidão por tudo que fizeram pelo nosso tio. A Aline também está mandando um grande abraço para vocês. Muito bom. Obrigado. A participação de todo mundo ali. Agradecer a Elza também, né, o pessoal que está participando. Isso é muito importante para a gente. E o Getúlio, se quiser finalizar brevemente, estamos encaminhando, Getúlio, mas fecha aí você também.
Bora lá. Vou ler uma que a Luana me passou aqui, que é do último livro do Batista, que eu não tenho. Noturno, cordão de luzes em eterna procissão na cidade imensa. Ainda neste poema do pássaro que voou, algumas gotas pequenas mostrando que o rio não secou. Não olhes para o rosto das pessoas que te evitam, cante para aquelas e que em você acreditam.
Isso aí.
Batistinha, salve Batistinha, esteja onde você estiver. Um abraço para a galera da lista de transmissão aí do Whats também, que funcionou, né, pelo visto. Quem não está aqui comentando também, quem está lá no Whats me mandando mensagem ali, obrigado pela presença do povo aí também, o Claudião, a Enira, a Perim, a Luzia da Fundação comentou aí sobre os mecanismos, né?
Um abraço pro Santi também.
O Santi não tá aqui comentando, mas também tá online ali.
Gente boa,
a Elza.
Salve, Santi.
O Santi é o coordenador atual da feira, né? Temos que inventar algumas coisas lá, pô. O Santi é nosso, mano.
Pois é, gente finíssima também. Vamos lá.
Então, obrigado, Diogo. Valeu, cara. Obrigado,
valeu, pessoal. Vamos encerrando aqui, já estouramos nosso horário aqui. E eu quero agradecer, hoje a gente fez uma homenagem ao poeta Batista de Pilar. Participaram aqui o Gerson Guerra, o Getúlio Guerra, o Ricardo Pozo, o Diego Torres aqui me ajudando. Meu nome é Diogo da Silva. Agradecemos ao Jonas também na mesa. E um abraço também para o Felipe Magal, que faz parte da equipe do Vamos à Luta e que também é paranista. Beleza? Então vamos lá, que chegou a hora de tomar aquele cafezinho. Meu nome é Diogo da Silva, junto com Felipe Magal, Diego Torres na produção. Fechamos, vamos à luta de hoje. Um abraço e até a próxima terça-feira.
Grande abraço.
Você ouviu programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.